Meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe.
Então, eu sou advogada há 20 anos e eu tive um problema lá dentro do escritório, um caso real, de um cliente muito grande, uma seguradora, uma das maiores seguradoras do Brasil, nosso cliente. E na véspera do carnaval, literalmente, na sexta-feira de carnaval, a pessoa que era responsável ligou, dizendo: Carla, a gente vai mudar a forma de remunerar e a partir de agora, ao invés de você receber continuadamente, você vai receber quando o processo entrar na sua carteira e quando o processo sair da carteira, né? Para quem está ouvindo. Um processo entrar na carteira é quando ele é distribuído para um escritório. Quando a gente fala de uma empresa muito grande, tem vários escritórios e aí vão distribuindo de acordo com a performance. É por isso que é importante o processo sair da carteira, ou seja, ser encerrado. E aí naquele momento eu tomei um choque muito grande, né? Porque quando a gente tem despesas fixas, você recebeu uma receita variável, sendo que antes você estava recebendo a receita fixa, dá um choque, né? Dá aquele abalo. Só que quando eu desliguei o telefone, eu pensei, bom, se isso está acontecendo, se isso está sendo proposto, é uma mudança do mercado. Então, naquele momento, eu vi que existia uma tendência do mercado que estava mudando a forma de remunerar. Eu disse, bom, se é uma tendência do mercado, ou eu vou me adaptar e ver o melhor modelo que eu posso adotar, ou eu vou sair do mercado. E eu não queria sair do mercado, lógico, né? Eu sempre gostei de advogar, embora eu não faça mais isso. E eu comecei a pensar, bom, eu preciso, se a minha entrada de caixa depende da quantidade de processos que eu retirar, eu preciso usar uma lógica que eu tenho controle sobre o que sai, porque eu não tinha controle sobre o que entra. E aí, conversando com todo advogado, grupos de gestão, mas minha família toda de empresários, e aí conversando com meus irmãos no almoço, porque empresário no almoço conversa, em reunião, basicamente. E eles falaram, Carla, tu já pensasse nas metodologias ágeis, começaram a falar de processos internos. É bem engraçado isso, porque quando a gente fala em processos e a gente é da área jurídica, já remete a um processo judicial, a um processo administrativo. Mas tem a dinâmica do processo interno da estrutura, que é como a estrutura precisa rodar administrativamente para dar tudo certo, para dentro, né? Toda a dinâmica de gestão. E aí, quando falaram dos processos, logo de cara, né? Mas aí, naquele momento, eu levei um saco lesão. Não, Carlos, os processos internos da empresa, que a gente já tinha, mas não era da forma como se tornou. E aí, eu conversando, na época, meu irmão estava numa empresa de prestação de serviços que estava trabalhando com metodologia ágeis. E ele disse, por que você não faz metodologias ágeis? Você já ouviu falar? Você já está aplicando lá e tal. E eu disse, bom, nunca ouvi falar. Minha irmã tem um tipo de operação total. Me convenceu no almoço que qualquer estrutura, ela tem uma dinâmica de processo interno, idêntica, uma dinâmica de gestão, né? Se a gente quer olhar grosso modo, realmente, isso é replicável. Então, a gente fala de indústria, de prestação de serviço, tem um ciclo que é comum aos segmentos que você está. E aí, eu saí do almoço muito inquieta e fui pesquisar. Isso é essa pessoa que quando alguma coisa me deixa curiosa, eu vou pesquisar, vou ler. E aí eu fiz isso. Obviamente, naquele momento, não tinha nenhum livro, não tinha nada, fui na internet. E coloquei metodologias ágeis. Aí apareceu um manifesto e eu já me encontrei ali. Por quê? Eu tava fazendo tudo isso por conta do cliente. Se um cliente não tivesse trazido para mim uma demanda de mudança, possivelmente eu não teria feito nada muito diferente. Eu estaria fazendo lá o que eu já tava fazendo gestão da maneira que eu conhecia, sem fazer grandes mudanças. E aí, quando eu falei sobre metodologias ágeis, eu me encontrei totalmente porque o centro da metodologia ágil é o cliente. Não é somente a experiência do usuário, como todo mundo costuma dizer, mas é a existência do cliente, o teu cliente interno, o teu cliente externo. E tudo isso que precisa fluir dentro de uma empresa para dar certo a operação de gestão e ela dar o resultado que precisa, que é o cliente satisfeito, o funcionário satisfeito, os fornecedores satisfeitos. E aí, comecei a ler, comecei a achar muito interessante. E o que eu via que se aplicava melhor ao serviço que eu estava prestando, que era jurídico, era Scrum. Eu conseguia, quando eu bati o olho, eu consegui ver uma rotina jurídica possível ali dentro daquela dinâmica. Mesmo sendo uma dinâmica vinda de software, de indústria, uma lógica de engenharia, mas eu consegui perceber que eu poderia aplicar dentro do meu escritório. Isso foi lá em 2014, né? Quando a gente falava Scrum, inclusive assim, para essa pessoa do cliente, Falou, não, porque a gente agora faz scrum, nos ouve falar, e não. Todo mundo olhava assim, meio com a cara de, será que é uma doença, alguma coisa do gênero. E aí, eu comecei a aplicar scrum. No primeiro mês de aplicação de scrum, a gente conseguiu aumentar a performance, assim, de uma maneira impressionante. A gente saiu de 20 encerramentos para 120. E, obviamente, quando você chega numa estrutura, você causa esse tipo de resultado, você começa a ir atrás de mais números, né? E foi aí que a gente viu que não tinha a tecnologia necessária, né? Porque eu tinha um sistema que me atendia de mercado. E eu precisava de dados reais. Porque, assim, como é que funciona o Scrum? No Scrum, você tem um planejamento prévio das agendas. Quem planeja, quem gere essas agendas é uma pessoa, né? Normalmente, os escritórios, a controladoria, quem faz esse trabalho. E elas fazem, por exemplo, lêem publicação, aí fazem o agendamento dos prazos que serão produzidos naquele dia. Só que hoje, os escritórios, como eu era naquela época, bem reativos. Então, a gente recebia da publicação. Quando você recebe da publicação, já tem prazo em curso. Então, se alguma coisa der errado, deu errado mesmo. E aí, eu comecei a ver que tinham coisas que a gente podia fazer diferente. Porque no Scrum, você sabe, você precisa ver antes. Você precisa ter uma previsibilidade para que, se houver uma necessidade de mudança, você consiga fazer a mudança necessária a tempo. Por exemplo, um bloqueio judicial. Se você tem a antecipação dos eventos, na hora que surge um bloqueio judicial, dá tempo de você trocar uma garantia, por exemplo. Só que para eu fazer isso, eu tinha que saber da informação anteriormente. Como é que eu fazia isso? Vendo os andamentos processuais. Só que com uma ferramenta mais comum no mercado, você não consegue fazer isso. Porque por mais que eles me deem um andamento do processo, por exemplo, ou até você aperta um botão para ter os documentos, você não consegue fazer isso numa velocidade necessária para manter uma carteira processual ágil, né? Dentro do modelo do Agile. E foi aí que eu pensei em criar o COI. Quando eu criei o COI, antes disso, eu já tinha mapeado toda a estrutura, visto que aquela dinâmica processo interno fazia muito sentido. Depois que eu mapeei a dinâmica de processo interno, eu já tinha sido jurídico interno e tal, aquilo ali fazia um fluxo perfeito em qualquer cenário que eu já tinha participado antes da minha carreira. E eu comecei a montar onde eu poderia melhorar. Então, eu fiz o mapeamento todo, levantei os pontos de KPI, vi onde eu podia melhorar, vi onde tinha gargalo e foi melhorando. E aí o que aconteceu? Uma vez que eu finalizei esse processo todo de gestão e amarrei dentro do modelo de Scrum, eu disse, bom, eu preciso de uma tecnologia que me dê as coisas que estão acontecendo antecipadamente. Eu preciso de uma tecnologia que faça esses agendamentos para mim, que é a treva. Quem lê publicação sabe, é a treva ler publicação. É a treva. E depois que você já leu 10, você já está em dúvida se você agendou a primeira. E eu precisava que tivesse uma inteligência que me dissesse o que estava para encerrar. Porque se vocês lembrarem, o início da narrativa, eu precisava encerrar muitas pastas para poder receber novas pastas e assim conseguir monetizar. E aí, quando eu fui no mercado procurar essa tecnologia, ela não existia. E foi quando eu disse, bom, eu vou fazer um sistema, vou criar uma tecnologia para resolver o meu problema. E foi o que eu fiz. Tem um detalhe que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou palestrar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com o uso de tecnologia. Inclusive assim, para gravar o podcast, eu tenho dificuldade para coisas que outras pessoas talvez usem com muita facilidade, eu não tenho essa facilidade, tenho medo de apertar o botão. E dá tudo errado, entendeu? Esse é meu medo. E aí, o que acontece? Eu precisava de algo que fosse muito fácil de usar, muito simples. E que, por exemplo, quem tivesse o controle fosse quem precisava gerir, e não a pessoa que realiza. Por que é que eu falo isso? Porque é muito comum nas dinâmicas de outras tecnologias, que, por exemplo, e nas dinâmicas de alguns escritórios, é comum que o próprio advogado possa agendar e colocar o prazo para frente. E isso, na verdade, quando a gente fala em modelo de gestão, não tem nada mais equivocado do que isso. Imaginar esse cenário como um cenário normal é admitir que uma pessoa que está montando um carro tem a liberdade de, naquele dia, dizer, então, esse aqui eu não vou montar hoje não. E ele corta todo um processo interno. Então, isso não é dentro da metodologia de gestão. E eu não estou nem falando de metodologias ágeis, mas dentro de qualquer metodologia de gestão, isso não é aceitável. Quando a gente fala de metodologias ágeis, isso é menos aceitável ainda, porque a pessoa sabe que caso ela não cumpra tudo aquilo que está agendado para ela, tem que ter sido por algum motivo. Que na metodologia ágil a gente chama de impedimento. O que é um impedimento? Impedimento é um evento externo ou mesmo interno que tenha acontecido e tenha impedido aquela pessoa de fazer a tarefa da agenda. Então, o que é muito comum? Você, quando tem tarefas de agenda, você vai iniciar seu dia, olhar tudo, e aí eu falo dentro do escritório. Quais são os impedimentos possíveis dentro de um escritório de advocacia? burocracia. Pessoa tá doente. Pessoa morreu, né? Morreu em todo campo, é imperativo. A pessoa não recebeu subsídios para fazer a defesa ou para fazer juntada, ou para fazer um alinhamento que seja necessário. Ou teve uma calamidade pública. No caso de morte, calamidade pública e doença, não tem o que se fazer. É reagendar para outra pessoa. Mas nesses casos em que você não tem o subsídio, você precisa pedir autorização para adiamento. E aí, na área jurídica, isso não acontece. Porque na área jurídica, muitas vezes, a dinâmica é... Por isso se perde tanto prazo. O que é que acontece? As pessoas fazem uma agenda. Quem faz, quem realiza a atividade, é quem administra a agenda, em muitos casos. E isso não funciona, isso já foi provado que não funciona. Tanto que existe tanto seguro operacional. Tem as pessoas, hoje até os seguros perguntam quais são as ferramentas que são utilizadas para prevenir dano operacional, para prevenir perda operacional. Né? Porque isso deixou de ser aceitável. Um escritório perder um prazo significa que um processo interno dele não funcionou. Ou porque ele botou mais coisa do que devia numa agenda. Ou porque quem fazia a agenda poderia, tinha a possibilidade de modificar o que estava ali escrito. Então, com a metodologia ágil, isso é diferente. Você tem um planejamento de agenda. Tudo que está na agenda precisa ser cumprido naquele momento e você precisa se antecipar a eventos. Então, tudo que está na agenda precisa ser cumprido naquele momento pelo advogado. Se ele precisa de alguma coisa, ele vai ter que pedir aquilo naquele dia. Então, por exemplo, qual é a dinâmica mais lógica, né? Ora, eu tenho uma agenda, no início do dia eu abro minha agenda, vejo se tudo que está ali, realmente, eu posso fazer, já tenho os documentos, já tenho todas as coisas para eu iniciar o meu trabalho. Isso, inclusive, a gente aprende que é pequeno, né? Quando a gente vai estudar, eu vejo se o material tá tudo ali, eu vejo se tudo que eu preciso tá ali e eu vou fazer o meu trabalho. Isso é uma lógica simples. Se tudo que eu preciso tá ali, eu vou realizar meu trabalho tranquilamente. Ah, mas tem mais trabalho do que eu poderia fazer naquele dia. Então, naquele momento, eu vou chegar pra pessoa que agenda e dizer, olha, tem mais coisa aqui do que eu posso fazer. E a pessoa vai encaminhar ou vai reagendar ou qualquer coisa dessas. Ó, dessas coisas todas que eu tenho que fazer, tá faltando alguns documentos que a gente chama de subsídios. Aí a pessoa vai atrás. E isso é massa, porque, por exemplo, dentro das empresas, dos clientes, né, dos escritórios, as pessoas têm muita dificuldade em gerir subsídios. E os escritórios podem gerar mais valor para as suas atividades, mostrando esses KPIs e como podem melhorar, né, e tentando ajudar o cliente dele. Então, assim, quando a gente tem metodologias ágeis, além de a gestão conseguir administrar as agendas de uma maneira eficiente, e não o advogado, porque imagina, o advogado já tem que fazer todos os prazos, já tem que fazer essas coisas todas, examinar se chegou subsídio, se não chegou, e ainda ter que administrar a agenda. Além de não fazer sentido nenhum quando a gente fala de gestão, né, porque isso não é gestão, a gente ainda causa um outro tipo de problema, mais uma atividade para quem deveria estar pensando na melhor estratégia. Então, de novo, isso nunca fez sentido para mim, como advogada, como gestora e até como ser humano, não vejo sentido nenhum. Então, todas essas coisas me levaram a criar o COI. Quando eu criei o COI, eu criei a solução para dentro do meu escritório. Então, assim, primeiro mês que a gente estava usando metodologias ágeis, o cliente já ligou. O que está acontecendo aí? Eu disse, oh, por quê? Continua que está dando muito certo. Quando a gente começou a usar o COI, a gente conseguiu agregar mais valor para o cliente, porque a gente conseguia se antecipar aos eventos. A gente chegou em 6 meses a descontingenciar mais de 11 milhões. Né? Então, assim, isso tudo, não só descontingenciar, mas levantar, fazer o levantamento de alvará, porque a gente sabia antes, sabia onde estava exatamente os alvarás, onde eles estavam tramitando, onde estavam aqueles processos, se eles já tinham voltado para poder ser levantado. Então, assim, a gente começou a criar uma dinâmica e a gente transformou esta dinâmica de gestão para dentro do sistema de cruze. Então, o COI, ele tem a dinâmica de metodologias ágeis já embutida dentro dele. Então, ele vai fazer as agendas, ele vai antecipar os eventos. E, além disso, a gente faz uma antecipação dos movimentos de justiça. Como? Ah, Carla, você faz igual a mãe de nada. Não. A gente simplesmente pega da justiça e espelha da justiça para o sistema. A gente faz isso desde o andamento processual, que é diferente das outras tecnologias. Por quê? Nas outras tecnologias, tudo é feito para ser contado a partir do prazo já indo. E para a gente não é assim. A gente faz desde o prazo, quando ainda nem iniciou o prazo, desde o andamento judicial. O que é que se ganha com isso? Além da performance, você consegue se antecipar a eventos. Por exemplo, um bloqueio judicial, que você consegue trocar uma garantia a tempo e não tem um prejuízo, porque um bloqueio judicial é o pior evento que pode acontecer dentro de uma empresa, dentro de um cliente. Né? Eu brinco muito falando que é barata voadora. E realmente é barata voadora, porque imagina que você tem uma conta, tem um dinheiro disponível para pagar sua folha de pagamento, existe um bloqueio judicial e você não pode mais mexer naquele dinheiro. dinheiro. Então, tudo que você estava provisionado para fazer não vai mais poder, né? Então, é muito importante a não ocorrência de bloqueio judicial. É muito importante também você ter uma tecnologia que você enxergue onde está seu dinheiro, para descontingenciar, por exemplo. A gente tem um cliente que descontingenciou, que a gente apontou a descontingenciamento em mais de 333 milhões em 2 meses, né? Só 25 milhões era só de levantar o alvará. Então, toda a tecnologia do COI foi criada com esse viés, voltada para financeiro, voltada para performance. E a gente faz isso desde a mineração do dado, a gente pega lá os andamentos judiciais, quando a gente escreve esses andamentos do sistema, quando norma lê isso e gera alternativas de providência que o advogado vai escolher. Essas alternativas, inclusive, são com base nos fluxos que ele quer automatizar. E a gente faz todo esse mapeamento e ajuda na melhoria desses QIs. Então, nós somos a única empresa que trabalhamos dentro do modelo de digital twin. O que é digital twin? É você mimetizar algo físico ou um processo humano, né, no nosso caso, e tornar ele 100% digital e 100% autônomo. É isso que a gente faz. Então, quando eu criei o COI, nem eu entendia muito bem que isso ia virar um negócio, né, porque eu criei para resolver um problema do meu escritório. Só que, uma vez que a gente tinha o sistema, a gente mostrando para as outras pessoas, todo mundo dizia, eu quero um desse. Ah, eu quero um desse. Ah, eu não quero um desse. E foi assim que virou uma empresa. Quando nós nos tornamos uma empresa, que foi em 2018, a gente sempre tem acontecido coisas muito boas dentro do COI. Então, em 2018, a gente virou uma empresa e a gente já foi selecionado o projeto de norma para, no ano seguinte, a gente apresentar no Vale do Silício, a convite da IBM. Fomos em fevereiro para o Vale do Silício. Todo mundo ficou enlouquecido com a ferramenta, porque é norma. Norma, ela é capaz de fazer um bocado de coisa, agendar, analisar, enfim, várias ações que ela toma sozinha dentro desse conceito de digital twin. Quando a gente chegou do Vale do Silício, a gente já foi selecionado pelo BNDES Garagem. A gente foi, entre 5 mil projetos, a gente foi selecionado, foram só 30 escolhidos. A gente foi a única Holotech do país. E na sequência, a gente fez o processo de aceleração, foi bem legal. E quando foi, isso em 2019, quando foi em 2020, eu fui reconhecida pela IBM como uma das maiores autoridades mundiais em inteligência artificial para o direito. Então isso foi também muito massa, porque de novo, foi com a tecnologia do COI, com o projeto do COI, e com essa visão que eu trouxe de que um jurídico pode ser muito melhor, pode ser automatizado, pode ser fácil, né, pode ser simples, de novo também. Tudo é muito simples dentro do COI, porque eu tenho muita dificuldade. E eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas acham que por terem dificuldade em alguma coisa, ah, eu vou desistir, ah, não vai dar certo, ah, não vou fazer. E às vezes uma dificuldade pode ser uma grande vantagem competitiva, pode te colocar numa posição que se você não tivesse aquela dificuldade, você não chegaria, não alcançaria, porque aquilo para você ia ser inexistente, ia ser, ah, nossa, muito fácil, né? E aí eu terminei usando uma dificuldade como uma vantagem competitiva, meio Pollyanna, né? Faça, pega limão, faça limonada. E acho que é isso mesmo que a gente terminou fazendo. Até porque, por exemplo, quando a gente fala em justiça, quando a gente fala em sistema da justiça, não é uma coisa simples de entrar. Eu tenho, por exemplo, certeza absoluta que eu sou um robô. Eu sempre que tento lá fazer o captcha, não sou um robô, eu sempre erro, eu sou um robô. Mas é isso, porque tudo já é muito complexo. Então, quando eu pensei no COI, eu queria fazer algo simples. Eu queria que as coisas viessem direto para a interface, que elas viessem em linha do tempo, que toda vez que acontecesse uma coisa nova, eu soubesse sem ter que ficar apertando botão, né? E é isso que acontece no COI. Você não tem que ficar apertando botão, você não tem que ficar chamando o andamento, você não tem que ficar chamando o dado do documento, porque ele já vem na sua interface. Na verdade, ele que provoca, como acontece em metodologias ágeis. Então, ah, teve alguma coisa nova, vai ter um sininho piscando lá na tela, dizendo para você olhar, ó, teve um andamento novo. Ah, tem um mês que ninguém olha para esse processo, vai ter um reloginho lá que mostrando, ó, isso aqui tá acontecendo e ninguém tá nem olhando. Então, assim, tudo a gente fez para que quem vai usar consiga interagir. A gente não é intuitivo apenas, a gente é interativo. A gente tem uma interface muito provocativa. De novo, tudo isso, porque desde o início eu tinha um problema grande para resolver. E a forma que eu escolhi resolver foi usando tecnologia. Foi usando, primeiro, metodologias ágeis, que é um mindset mais tecnológico mesmo, né? Mais de engenharia, e até voltado para a produção de software, que eu trouxe para a operação jurídica lá em 2014, quando ninguém nem falava disso. E com base nesse racional, foi que eu acho que isso foi o ponto de partida e a minha dificuldade com tecnologia para criar o que eu criei. E para que cada vez alcançando mais espaço no mercado, né? Mas eu acredito nisso, eu acho que é a dificuldade que vai moldando a gente para conseguir fazer as coisas melhores. Foi assim comigo. Então, assim, se você tem problema com bloqueio judicial, Se você tem problema com levantamento de alvará, você não viu o alvará, não sabe que tem dinheiro, né? Porque muitas vezes encerra o processo, você não enxerga o dinheiro. Se você tem este problema aí na pandemia, né? Todo dinheiro conta muito, e dinheiro sempre conta muito. Se você tem esse problema de precisa antecipar bloqueio judicial, precisa saber onde estão seus ativos, né? Onde estão seus alvarás. Se você que é advogado, se você que é do jurídico corporativo, se você é um advogado que quer entrar nesse nicho de mercado para fazer levantamento desses alvarás, que é uma área muito, muito boa e muito, muito eficiente, eu acho que a gente pode ser a solução para vocês. Então, eu tô aqui disponível nas minhas redes sociais. Vou adorar bater um papo com você e para tirar alguma dúvida e começarmos uma parceria.
Eu sou Carla Capela Moraes, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica, e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar mais em minhas redes do Instagram, carla_capela, e lá no LinkedIn, Carla Capela Moraes.
Eu queria que vocês seguissem a gente no Spotify, assina lá no Apple Podcast, data feedback, coloca lá as estrelinhas.
Sobre o COI, a empresa que eu fundei, você pode saber no www.coi.com.br.